Agora aqui no Sintonia, nós recebemos nos estúdios o Edenilson Rodrigues de Jesus, que é responsável pelo Departamento Comercial e de Fiscalização da Unisul aqui na nossa região, e também o Josué Alves Monteiro, que é instrutor de motorista da Unisul, para falar um pouquinho sobre como é que tem sido a rotina deles depois da pandemia e os serviços que essa empresa que fornece transportes passou a realizar, né, depois dessa mudança dos protocolos. Tudo bem, Edenilson? Seja bem-vindo, bom dia. Prazer receber o senhor aqui.
Obrigado. Também agradeço a oportunidade de vir aqui representar a Unisul, né? E qualquer coisa que precisar aí, uma pergunta, estamos para responder aí. Tá?
Que bom, então. Também estamos recebendo hoje o Josué Alves Monteiro, que é o instrutor de motorista. Tudo bem, Josué? Bom dia.
Bom dia, tudo bem? Os ouvintes da rádio aí.
Tudo certo. Edenilson, o senhor já está há muito tempo na Unisul. E a Unisul também tem uma história bem longa aqui na nossa região. Como é que começou a tua história com a empresa?
Ah, eu comecei em 93, ainda quando comecei aqui na Unisul. Comecei como cobrador. Daí trabalhei 20 anos, né? Agora em 2013, daí assumi como fiscal. Daí fui promovido, né? Para trabalhar na fiscalização do tráfego, né? E agora mais um convite da empresa me promoveram também para representante comercial e trabalhar no comercial, né? Tipo, com mais a equipe, né? Mas aqui daí por Lagoa a gente representa daí a Unisul aqui. Daí.
Pois é, então já faz muito tempo que o senhor está na empresa e a Unisul também opera há muito tempo aqui na nossa região, né?
Sim, faz mais ou menos 50 anos, né? Porque faz 28 anos que eu trabalho na Unisul e já tinha antes, né? Então, eu acho que criei eu com 50 anos aí.
Pois é, o senhor provavelmente pegou ainda desde pequeno aí, quem sabe já pegou carona com a Unisul.
Sim, sim. Desde os tempos aí que a gente fazia para os estados de chão aqui, que dava bastante passageiro, que era sempre lotado os carros, né? Hoje já decaiu bastante, né? Mas temos aí, a empresa está aí tentando sobreviver aí e vamos em frente, né?
Pois é, daqui a pouco vamos falar justamente disso também, porque houve uma oscilação, né, com o passar do tempo nesse número de pessoas que acabam utilizando esse tipo de transporte. O nosso convidado também aqui é o Josué Alves Monteiro. Josué, o Edenilson é do Barracão e você é de Passo Fundo, então?
Isso, exatamente, sou lá de Passo Fundo.
Como é que começou a tua história também com a Unisul?
Eu entrei no início de 2016 na Unisul, né, como motorista, e após um ano e três meses fui promovido a instrutor. Orientador dos motoristas aí da Unisul.
Foi a primeira experiência profissional como motorista?
Não, já trabalhava em outras empresas como motorista.
Trabalhava em outra companhia, isso. Já transportando pessoas também.
Transportando pessoas,
Ah, super legal. Aí. E aí depois de toda essa experiência, hoje você está repassando esse conhecimento
isso,
também para as outras pessoas.
Exatamente, a empresa promoveu todo o treinamento, né, e me capacitou para essa nova função aí.
Hoje, mais ou menos, quantos motoristas prestam serviço na Unisul? Claro que a gente tem algumas unidades da Unisul, né? Mas aqui na nossa região, mais ou menos, Josué.
O quadro atualmente de motorista está na base de 400 motoristas, aproximadamente. E na nossa região aqui, nós temos que abrange Passo Fundo, Lagoa Vermelha, Erechim, na base de 120 por aí.
São muitos. A Unisul, ela trabalha só no Rio Grande do Sul?
Não, ela trabalha Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, lá em Campo Grande, e também faz a linha do Assunção, lá no Paraguai.
Também faz viagem internacional.
Isso aí. Está parado devido à pandemia.
Pois é, essa pandemia, inclusive, Edenilson, ela impactou para vocês, né? O que mudou depois que o coronavírus chegou para quem trabalha com o transporte? Dá para chamar de transporte público, transporte coletivo,
sim,
né?
Sim, coletivo, né? Ah, ele caiu bastante, né? Porque daí já... O povo, né, estava com medo de viajar e mais os protocolos, né, que teve ali, teve a redução ali, né, daí eu não podia trabalhar com capacidade de 100%, né, da lotação, foi 75%, 50%, né, e daí decaiu bastante, teve época que nem essa meta aí não atingiu, né, caiu bastante a procura, né, por, eu creio, caiu uns 60% aí, até mais. Tinha dia que passava aí os carros meio vazio ali só, daí, mas rodando, né? Teve uns horários que tiveram que ter tirado, né? Por causa disso aí, né? Porque não tinha demanda nem para esses que estavam passando, né? Daí tiraram uns e deixaram menos, né? Mas continuaram atendendo a demanda, né? Que tinha.
Teve dois movimentos, então. Um que era o do próprio governo, que limitava o número de pessoas dentro dos ônibus.
Sim.
E o outro, você avalia que foi medo das pessoas de viajar, porque também diminuiu a procura pelo serviço?
Isso, acho que foi mais medo, né? O pessoal no começo ali, né? Pararam de viajar, né? Teve dia aí que passava aí com 20% da capacidade, né? Mas continuemos, né? Foi continuado aí para não deixar sem a população, né? Sem o transporte, né?
Pois é, um serviço essencial, né? As pessoas Sim. também precisam, algumas usam isso para trabalhar também, então é um serviço que precisa ser mantido.
Sim, sim. Mas foi... Aí teve umas linhas intermediárias, mais do meio, né? Foi tirado ali. Tirado uma época ali. Depois colocaram de novo, né? Começou a melhorar um pouquinho ali, mas depois caiu de novo, né? E tem uns que ainda não voltou. Né? Eles tiraram e estão aguardando ver como é que vão fazer, se melhora, né? A procura ali para colocar de novo esses horários rodados, né? Para não deixar a população sem o transporte, né?
Já tinha algumas rotas que a Unisul mantinha antes e agora então algumas delas foram suspensas, estão aguardando para ver como é que vai ser.
Sim, tinha umas ali que ela fazia, né? Mas daí quando deu a pandemia ali, até seguraram bastante tempo ela, mas daí começou a decair bastante, não tinha muita procura, andava meio vazio, e daí eles tiraram, né? Tiraram esses horários aí, né? Mas com certeza agora se começar a mudar vai retornar de novo, né? Alguns sim, eu acho que alguns outros não, né? Uhum. Mas tá.
Partindo aqui de Lagoa Vermelha, as viagens são para quais municípios, Ednilson?
Aqui daí, aqui para dentro do Rio Grande, aqui, né? A gente faz para Erechim, né? Lagoa Erechim, Lagoa Passo Fundo, né? Lagoa Sentido Caxias, Vacaria aqui, né? Porto Alegre. E daí nós temos uma linha que passa aqui, que sai de Soledade, né? Vai até Brusque, daí eu passo todo dia de noite aqui em Lagoa aqui e faz essa região aqui de Floripa. Daí.
Essas tinha antes da pandemia e foram mantidas, nenhuma dessas
essas aí, antes da... Logo que começou a pandemia, já tinha a programação dessas linhas de começar, né?
Uhum.
E tem daí, mas tá mantida, essa aí não parou em nenhum momento, tá 100%, né? Todo dia, de domingo a domingo, né? Passa aqui em Lagoa às 10 horas da noite, aqui, que é às 22 horas, e vai até Brusque, né? E de volta aí.
Josué, você já foi motorista. Como é que foi para vocês saber que tem que encarar também esse desafio, né? Porque afinal de contas vocês estão dentro do ônibus com outras pessoas. Como é que vocês se protegem também contra o coronavírus para fazer essas viagens?
Nós seguimos todo o protocolo que a empresa nos passa, né? E em questão do uso da máscara, álcool em gel, né? A higienização que é feita pela empresa nos ônibus, a gente mesmo também usa o álcool em gel, e conscientização dos clientes nossos, né? Na hora do embarque, para que utilizem a máscara, tudo, né? Durante a viagem.
Vocês estão sempre usando os EPIs, né?
Sempre usando os EPIs.
Tem que tomar esse cuidado.
Tomamos, sim.
Já aconteceu algum caso de contaminação? Porque a gente sabe que, às vezes, por mais que a pessoa se cuide, às vezes não é nem no emprego, né? Que a pessoa acaba... Teve afastamento, alguma coisa assim?
Sim, teve uns afastamentos, teve.
Mas então agora já voltaram todos para o serviço?
Sim, já voltaram todos.
Que bom, então. Outro ponto importante é essa orientação, né? Porque vocês estão ali para dirigir, isso. Mas também tem que orientar essas pessoas que precisam de informação também. E que às vezes não descumprem os decretos. Isso. Como é que as pessoas têm cumprido os decretos, né, Josué? Elas seguem à risca o protocolo? Tem que ficar orientando toda hora? Como é que tem sido?
No início estava tava difícil de fazer o povo entender, né? Os clientes entender a questão da proteção, né? Mas agora já estão mais, o pessoal já está conscientizando, né? Sobre o uso desses EPIs e distanciamento ali dentro do ônibus.
Hoje eu estava olhando o protocolo da bandeira preta e da bandeira vermelha, os dois permitem as viagens,
isso,
né? Elas são mantidas.
Isso,
Hoje é 50% da lotação, né?
Hoje nós estamos com 75%.
Ah, 75%
já? Isso, 75%.
Então já está mais liberado. Como é que vocês dividem assim para que o distanciamento também seja cumprido dentro do ônibus aí? Tem algumas cadeiras, alguns assentos marcados?
Eles, no caso, eles são bloqueados, né? Daí não tem a venda daquele assento, né? Principalmente aqueles do corredor, né?
Uhum.
Aí ele fica meio que alternado do distanciamento ali.
Tá certo. A gente sabe que agora os ônibus precisam levar um número menor de pessoas, sim. Edenilson.
Sim.
A passagem aumentou nesse sentido? Porque vocês têm que também fazer o giro, né?
O valor continua o mesmo, não alterou em nada, né? Por menos que o pessoal a menos aí, o valor continua o mesmo, não aumentou nada.
Conseguiram manter?
Sim, continua.
E a empresa tem que assumir então, né? Isso. assumir esse dinheiro a menos que está entrando aí nessa conta. Hoje, qual é que é a região que as pessoas mais viajam? Quais que são os horários assim, que as pessoas também preferem viajar para esses destinos?
Aqui mais pessoal viajar mais no sentido Porto Alegre, né? Vacaria, Caxias, né? Porto Alegre, Erechim também, tem bastante procura, né? Sananduva, né? Mas é para esses lados aí, mais que pessoal viajar.
A região metropolitana aqui do estado, então, é a campeã de destinos.
Isso.
O pessoal viaja mais para lá. E você, Josué, como motorista, tem algum destino que é melhor de viajar, que a estrada é mais segura também para o motorista?
Na nossa região aqui, elas são bastante pistas simples, né? Então, ainda bem que está com os asfaltos, recapagem nova, tudo, né? Bem sinalizado. Mas, assim, não tem uma região específica assim, que se diga assim, ah, é melhor de viajar. É a questão do cara colocar em prática a segurança, né? Que a empresa pede, desde seguir o Código de Trânsito Brasileiro, e fazer a sua viagem com segurança e atender bem o cliente.
Pois é, a serra deve ser um lugar complicado, né? Para você viajar, então.
É isso aí, a serra é bem complicada.
Ali o risco é um pouco maior
isso,
também.
Isso, maior, tem encerração, neblina ali, né? Então esse é um trechinho bem complicado de fazer.
E vocês fazem viagens de dia e também à noite, né? Mais aí. Difícil também para quem está dirigindo.
É exatamente, é isso aí. Viagens de dia, à noite ali. E sempre preservando o descanso do motorista, né?
Por quanto tempo esse motorista pode trabalhar, Josué?
Ele pode assumir aqui em Lagoa, né? E ir até Porto Alegre. Né? Em média umas 6 horas, com um intervalo de 30 minutos aí no meio da viagem.
No meio da viagem? Isso. E ele já pode voltar no mesmo dia ou não?
Não, ele chega no destino final e descansa, só volta no outro dia.
Ah, é? Fica pousando lá.
Fica pousando no alojamento. Tudo.
E não pode nem voltar de carona?
Não, porque daí no outro dia ele vai puxar um horário, né?
Ah,
vai puxar o mesmo horário que ele levou, ele vai trazer de volta.
Já pega o outro ônibus e traz de volta. Hoje tem muitas pessoas, né? Como você falou, Josué, Edenilson, trabalhando na empresa. São vários motoristas aqui no Rio Grande do Sul. É uma profissão que vale a pena hoje? Você acha que tem também bastante procura por esse tipo de serviço?
Tem bastante procura, né? Tem bastante aí. E vale a pena, né? Porque principalmente se a gente já, né, gosta dessa função aí, né? Daí vale a pena. Tipo, eu que trabalho mais de 30 anos com transporte aí, já peguei o amor, né? Por isso aí, pelas viagens aí, pelo transporte, né? E a gente acostuma, né?
Tem que fazer por paixão, então, né?
Tem que ser por paixão. Se não gostar, não, né, não, não fica, né? Sempre quando dá certo é porque a pessoa já gosta do que faz, né?
Sim, você não é motorista, mas você faz a fiscalização. Aí você viaja junto com essas pessoas? Como é que é o serviço do fiscal?
A fiscalização a gente geralmente pega no trecho, né? Embarca no ônibus ali, vai até um próximo trecho, desce, pega outro, né? Para ver como é que tá ali, está tudo tranquilo, tudo em dia, né? Conversa com os passageiros também, né? Às vezes já tem alguma reclamação, alguma coisa, né? Sempre a gente já aproveita e já faz um, né? É isso aí, daí.
Essa fiscalização, ela serve para ver se o próprio funcionário está cumprindo todas as regras, também avaliado o comportamento do passageiro, Edenilson?
Sim, também para ver, né, se está tudo cumprindo ali, né, com as regras ali que tem que fazer ali, o pessoal tudo com passagem, né, se está cumprindo o horário, né, é tudo mesmo no total ali, sabe?
Uhum. Josué, a gente falou da paixão, então, né, você primeiro foi motorista. Era já um sonho que você tinha quando criança, hein?
Sim. Quando eu completei 21 anos, já tinha a carteira B, né? Daí fiz a carteira D, depois a E. E já, tipo, tá no sangue o gosto de ser motorista, né? Paixão pelo motorista.
Chegou a ter outros motoristas na família?
Não.
É o primeiro, então?
Primeiro.
E hoje, se você precisasse mudar de profissão, provavelmente seria algo difícil, né? Já acostumado com essa rotina de viagem.
Isso, exatamente. O cara gosta muito do que faz aí.
E vocês conseguem voltar para casa todo dia? Não, né? Você já citou, por exemplo, quando vai para Porto Alegre, às vezes não,
volta,
né?
Volta no outro dia.
Na rotina, assim, durante a semana, volta poucas vezes para casa, Josué?
Não, praticamente tu faz a viagem e volta, né? Tá um dia sim em casa, outro não, né?
Uhum.
É uma profissão que tu trabalha sábado, domingo, feriado, que tu tem que gostar mesmo do que faz para poder atender bem o passageiro, conduzir com segurança, tem que gostar.
Pois é, porque além de você ter a paixão por isso. Dirigir, pelo transporte, também é um serviço que exige muito, eu acho, porque tem esse contato com a pessoa, tem esse contato com o público, né? Exige também uma inteligência emocional. Tem, deve ter, com certeza, algumas histórias aí que você pode relembrar, né, de passageiros durante esses anos aí de viagem.
É, durante as viagens a gente lida com todos os tipos de clientes, né? Aquele cliente que está indo a passeio, aquele cliente que está indo à procura de um serviço, o cliente que está indo em consulta ou está vindo de consulta, né? É bastante generalizado ali.
Pois é. O Denilson, a gente hoje aqui em Lagoa Vermelha, temos ou não temos uma rodoviária? Vocês vendem passagem, isso afeta também no serviço de vocês? Como é que funciona?
É, tem ali, né? O rodoviário não tem mais, né?
Porque tem o ponto, né?
Só. Isso, é um ponto de venda ali, né? Que tem ali, que já faz mais de 2 anos que está atuando, né? Já fiquei um bom tempo sem rodoviária, né? Onde era tirada a passagem na rua praticamente, né? Mas agora ali tem esse ponto ali muito bom ali, né, que tá apoiando aí nós aí da empresa. E daí conseguimos ali que não abria nos fins de semana, nos domingos, né, e feriado não abria esse ponto aí, era de segunda a sábado, né? Daí em conversa com o proprietário, conseguimos daí para abrir nos domingos e feriado, né? Tem um horário ali mais específico, daí nos domingos é menos horário, né? Começa mais tarde. Mas abre e faz esse atendimento ali, daí quando os clientes não ficarem, né, na rua ali, sem, né, em proteção e coisa. E daí conseguimos aí, já faz mais um mês e pouco, conseguimos. Mas tá bom ali, muito bom, um lugar bem localizado, né, perto de tudo, né, no centro praticamente. E para nós tá bom, né?
Para vocês faz diferença então ter uma rodoviária na cidade, né? Ela melhora, acaba proporcionando uma facilidade para vocês aí no serviço.
Sim, não, é bom ter, né, porque hoje em dia, né, principalmente para os clientes também, né, que procura, vai comprar uma passagem ali, vai comprar no cartão, uma coisa, e não daí tendo essa rodoviária, a gente já consegue, né, mas que quando ela não tinha, não era aberto, daí era mais difícil, porque às vezes a pessoa vinha ali para tirar uma passagem, mas não conseguia, né, e agora, daí tá. Antes não tirava no ônibus ali mesmo, mas...
Hoje é autorizado vender passagem dentro do ônibus?
Sim, tipo, aqui daí nós tirava aqui por causa que daí era fechado, né? Mas daí quando tá aberta a rodoviária, só ali na rodoviária daí, né? Mas era fim de semana, né? Que daí não abria, daí era tirado no ônibus mesmo. O motorista tirava ali, a gente ficava ali, ajudava, né? Mas agora tá bom ali, para nós tá 100%.
Pois é, antes tinha essa função do cobrador, né? Hoje em dia não tem mais o cobrador dentro do ônibus?
Não, foi tirado, né, os cobradores. E o cobrador era mais exigido nos ônibus comum, né? Mas o comum agora ficou muito pouco, né? Não tem mais, a maioria é semidireto, né? Daí, e não tem mais demanda na estrada para manter cobrador, né? Não dá mais passageiro, igual dava tempos atrás, né? Diminuiu bastante, daí mais é nas rodoviárias daí.
Pois é, quem viajava de ônibus antigamente lembra, né? Porque o ônibus ia parando, às vezes até fazer um trecho curto ia muito tempo, porque tinha muita gente na estrada esperando para subir, para embarcar, né?
Sim, não. Eu, quando comecei aí em 93, aí dava mais uma lotação em pé, né? Hoje, mal e mal, dá meio ali, mais aí nos feriados aí que lota, né? Mas tá bem pouco, tá? Pouca demanda aí na estrada.
Pois é, também tem essa, né, Josué? A gente já estava falando de trabalhar no domingo, trabalhar em feriado. Às vezes, no Natal, vocês também têm que passar o tempo viajando.
É isso aí, para poder atender os clientes aí quando estão indo a passeio ou conhecer ou visitar sua família, né? A gente faz esse transporte aí.
Nesse sentido também, vocês ajudam essas pessoas. Na verdade, você se afasta da família para que eles possam estar junto da família deles,
né? É isso aí. E é o nosso sustento ali, né?
É a missão de vocês, na verdade, né? Que bom, então, conversar com vocês hoje, falando sobre esse trabalho. E para quem se interessa, Ednilson, na profissão de motorista, quem quiser conhecer mais do serviço da Unisul, como é que pode entrar, como é que faz para se candidatar, digamos, a uma vaga de motorista, por exemplo, na empresa?
É, agora é meio tudo por um site, né? Daí tem um site da empresa ali que é para recrutamento, né? Daí tem que se inscrever lá, daí quando sai a vaga na região, né? Daí eles analisam esses currículos, né? Daí para ver se atende o requisito deles, né? Que a empresa exige, né? E tem que ser aí pro site daí.
Tá certo. Josué, aí a pessoa ela só pode passar por esse curso de formação depois que ela é contratada pela empresa. Não tem como ser por fora fazer o curso antes.
Isso, a gente faz todo o processo seletivo, né? E depois, quando ele é admitido, é feito todo um treinamento juntamente com o CSENAT para mostrar regras e normas da empresa e a forma de atendimento. E depois ele vai para a linha fazer o reconhecimento e automaticamente começar a trabalhar sozinho. Aí.
Começa a trabalhar. Que legal, então. Obrigado, Josué, pela tua participação, por ter vindo até Lagoa Vermelha para nós conversarmos nessa manhã.
Obrigado a todos. Eu que agradeço.
Edenilson, também, muito obrigado pela tua participação. Desejamos sucesso para vocês aí da Unisul, mesmo nesse período que é bastante difícil, né? Que o trabalho está um pouquinho mais complicado em função da pandemia.
Obrigado, também agradeço pela oportunidade de vir aqui falar em nome da Unisul aí, né? E qualquer coisa que precisar aí da gente, tem uma disposição para voltar aí, se for preciso. Né?
Da mesma forma. Obrigado aos dois, então, hoje falando sobre o trabalho da Unisul e dessas empresas que prestam serviço de transporte coletivo aqui no estado. Agora já 11 horas e 20 minutos, nós vamos para um intervalo comercial. Daqui a pouco voltamos com mais entrevistas aqui na programação da tua Rádio Cacique. Já já também tem o programa da Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha, levando para você hoje informações a respeito da saúde mental.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.